sua amada e para toda a sociedade mundial. Obrigado. Espero que quando eu tiver tudo de ordem, possa ser útil para todos nós, para as futuras gerações, principalmente, possa deslumbrar coisas melhores. Espero que até gostaria de agradecer os meus filhos que estão aqui e que vão num mundo um pouco melhor para a gente. E agradeço a todos os presentes, colegas, convidados. Antes de começar, eu pedi para a Beth ler um texto que eu extraí do livro da História da Cidadania do Jardim Cristo, que é do Moacir Filho. Então, eu gostaria, ela não se matou com isso aqui, eu, que ela lê esse texto.
Nascimento de um cidadão, com as filhas. Para renascer e às vezes para nascer, é preciso morrer, e ele começou morrendo. Foi uma morte até certo ponto anunciada, precedida de uma lenta e ignominiosa agonia, que teve início numa sexta-feira. O patrão chamou-o e disse, quase num tom casual, que ele estava despedido. Convenção de curso, você sabe como é, a situação não está boa, bem dispensa a gente. Por mais que esperasse esse anúncio, que na verdade até tardava um pouco, muitos outros haviam tido postos na rua, foi um choque. Afinal, fazia 5 anos que trabalhava na empresa. Um cargo modesto, de empacotador, mas ele nunca pretendera mais. Afinal, mal sabia ler e escrever. O salário era grande coisa, mas permitia-lhe, com muito esforço, sustentar a família, esposa e 2 filhos, pequenos. Mas já não tinha salário, não tinha emprego, não tinha nada. Passou no departamento de pessoal, assinou os papéis que lhe apresentaram, recebeu seu derradeiro pagamento e, de repente, estava na rua. Uma rua movimentada, cheia de gente apressada, gente que vinha de lugares e que ia para outros lugares. Gente que sabia o que fazer, ele não. Ele não sabia o que fazer. Habitualmente, iria para casa, contente com a perspectiva do fim de semana, o passeio no parque com os filhos, a conversa com os amigos. Agora, a situação era outra. Como poderia chegar em casa e contar à mulher que estava desempregado? A mulher que se sacrificava tanto, que fazia das tripas coração para manter a casa funcionando. Para criar coragem, entrou num bar, pediu um martelo de chapa, depois outro e mais outro. A bebida não o reconfortava, ao contrário, sentia-se cada vez pior. Sem alternativa, tomou o ônibus para o humilde bairro em que morava. A reação da mulher foi ainda pior do que esperava. Transtornada, torcia as mãos e gritava angustiada, o que vamos fazer, o que vamos fazer? Ele tentou encorajá-la. Disse que de imediato procuraria emprego. De imediato significava naturalmente segunda-feira, mas antes disso havia o sábado, o domingo, muitas horas penosas que ele teria de suportar. E só havia um jeito de fazê-lo, bebendo. Passou o fim de semana embriagado, brigando com a mulher. Quando, na segunda-feira, saí de casa para procurar trabalho, sentia-se de antemão derrotado. Foi a outras empresas, procurou conhecidos e esteve no sindicato. Como anteciparam, as respostas eram negativas. Terça foi a mesma coisa, quarta também, e quinta e sexta. O dinheiro esgotava-se rapidamente, tanto mais que o filho menor de 1 ano e meio estava doente e precisava ser medicado. E assim chegou o fim de semana. Na sexta-noite, ele tomou a decisão. Não voltaria para casa. Não tinha como fazê-lo, não poderia ver os filhos chorando, a mulher a mirá-lo com ar acusador. Ficou no bar, até que o dono o expulsou e depois saiu a caminhar, cambaleante. Era muito tarde, mas ele não estava sozinho. Nas ruas havia muitos como ele, gente que não tinha onde morar ou que não queria um lugar para morar. Havia um grupo deitado sobre uma marquise, homens, mulheres e crianças. Perguntou se podia ficar com ele. Ele respondeu e ele tomou o silêncio como concordância. Passou a noite ali, dormindo sobre os jornais. Um sono inquieto, cheio de pesadelos. De qualquer modo, clareou o dia e, quando isso aconteceu, sentiu um inexplicável alívio. Era como se tivesse ultrapassado uma barreira, como se tivesse se livrado de um peso. Como se tivesse morrido? Sim, como se tivesse morrido. Morrer não lhe parecia tão ruim. Muitas vezes pensar em imitar o gesto do pai, que ele, ainda criança, se atirara sobre os pés. Muitas vezes pensava neste homem, com quem nunca tivera muito contato, e imaginava-o sempre sorrindo, uma coisa que, em realidade, raramente acontecia. E feliz. Se ele próprio não se matara, fora por causa da família. Agora que a família era coisa do passado, nada mais o prendia na vida. Mas também nada o empurrava para a morte. Porque, num certo sentido, era um morto vivo. Não tinha passado e também não tinha futuro. O futuro era uma incógnita que não se preocupava em desvendar. Se aparecesse comida, comeria. Se aparecesse bebida, beberia. E bebia nunca faltava. Comprava com as esmolas. Quando não tinha dinheiro, sempre havia alguém para alcançar uma garrafa. Quanto ao passado, começava a sumir na espessa névoa de um ouvido que o surpreendia, com um esqueço rápido das coisas, meu Deus, mas que não recusava. Ao contrário, que recebia-o como uma bênção, como uma absolvição. A primeira coisa que esqueceu foi o rosto do filho maior. Garoto chato, sempre a reclamar, sempre a pedir coisas. Depois foi o filho mais novo, que também chorava muito, mas que não pedia nada, ainda não falava. Por último, foi-se a face devastada da mulher, aquela face que um dia ele achara bela, que lhe aquecera o coração. Junto com os rostos, foram os nomes. Não lembrava mais como chamava. E aí começou a esquecer coisas a respeito de si próprio. A empresa em que também trabalhara, o endereço da casa onde morara, a sua idade. Para que precisava saber a idade? Por fim, esqueceu o próprio nome. Aquilo foi mais difícil. É verdade que havia muito tempo ninguém chamava pelo nome. Vagando de um lado para o outro, de bairro em bairro, de cidade em cidade, todos vieram desconhecidos e ninguém exigia apresentação. Mesmo assim, foi com certa inquietação que pela primeira vez se perguntou: como é mesmo meu nome? Tentou por algum tempo se lembrar. Era um nome comum, sem nenhuma peculiaridade, algo como José da Silva, mas não era José da Silva. Mas isso, ao invés de facilitar, só lhe dificultava a tarefa. Em alguns momentos, tiveram uma carteira de identidade que sempre carregara consigo, mas perdera esse documento. Não se preocupara, não fazia falta. Agora, esquecia o nome. Ficou aborrecido, mas não por muito tempo. É uma doença, concluiu, e essa explicação o absolvia. Um doente não é obrigado a lembrar nada. De qualquer modo, assim mexeu com ele. Pela primeira vez em muito tempo, sempre de encontrar alguma coisa. Resolveu tomar um banho. O que não era igual na sua vida, pelo contrário, já não sabia mais há quanto tempo não se lavava. A sujeira formava ali uma crosta, de certo modo o protegia. Agora, porém, trataria de lavar, de aparecer como fora no passado. Conhecia um lugar, um abrigo mantido por uma ordem religiosa. Foi recebido por um silencioso padre, que lhe deu uma toalha, um pedaço de sabão e o conduziu até o chuveiro. Ali, ficou muito tempo olhando a água que corria para o ralo, escura no início, depois mais claro. Fez a barba e um empregado lhe cortou o cabelo e chegara aos ombros. Enrolado na toalha, foi buscar as roupas. Surpreso, joguei fora desse barba. Cediam demais. Antes que ele pudesse protestar, o padre chegou no pacote. Toma, é uma roupa decente. Ele entrou no vestiário. O pacote continha cueca, camisa, uma calça, meias, sapatos. Tudo usado, mas em bom estado. Ele vestiu-se. Desculpa. Ele vestiu-se e olhou no espelho. E ficou encantado. Não reconheceu o homem que via ali. Ao sair, o padre, de trás de um balcão, interpelou-o. Como é mesmo o seu nome? Ele não teve coragem de confessar que esquecera como se chamava. José da Silva.
O padre lançou um olhar de repente. Provavelmente todos ali eram José da Silva, mas não disse nada. Limitou-se a fazer uma anotação no grande caderno. Ele saiu e sentia-se louco. Sentia-se como que embriagado? Sim, como que embriagado, mas embriagado pelo céu, pela luz do sol, pelas árvores, pela multidão que enchia as ruas. Tão arrebatado estava que ao atravessar a avenida não viu o ônibus. O choque, tremendo, jogou-o à distância. Aí ficou imóvel, caído sobre o asfalto, as pessoas rodeando. Curiosamente, não tinha dor. Ao contrário, sentiu-se leve, quase como flutuando. Não tinha mãe, pensou. Alguém continuou a ver um policial e perguntou: "Como ele está, cidadão? Onde ele está, cidadão?" Isso ele não sabia. Não tinha importância. Agora sabia quem era. Era um cidadão. Não tinha nome, mas tinha um título. Cidadão. Ser cidadão para ele, o começo de tudo. Ou o fim de tudo. Seus olhos se fecharam, mas seu rosto se abriu num sorriso. O último sorriso do desconhecido. O primeiro sorriso cidadão.
Logo, vou ficar à vontade. Esse material vai ser colocado à disposição de vocês, quem deixou o e-mail aí. É, vai ser encaminhado, né, Beth?
Sim, vai ser instalado no site.
Instalado no site, depois a Beth dando informações. Bom, nós vamos fazer um breve histórico, até porque a questão de cidadania, democracia e direitos humanos, ela tem um componente fundamental, que a gente não perder a memória. Da onde vem o direito, da onde vem a identidade cidadã, da onde vem a democracia. E a gente vai poder observar como essas três coisas se relacionam e se relacionam também com a cultura de paz. Vamos lá, Beth? Bom, tá aí, a minha apresentação já foi feita, o tema é esse, vamos começar. Aqui alguns autores citam esse período como a pré-história da cidadania. E a gente tem os documentos históricos, como o Código de Hammurabi, os Dez Mandamentos, na Torá para os judeus, ou no Velho Testamento para os cristãos, no livro do Deuteronômio, que significa repetição da lei, literalmente falando, né? E foi ainda a autoria do Moisés no ano 1405 a.C., mais ou menos. Ali a gente já tinha contemplado pela primeira vez na história, na antiguidade, valores humanos. E eles principalmente calcados numa ética moral de uma religião monoteísta. Pode passar, Beth. Aqui tem um quadro muito interessante, que é um quadro evolutivo, que compara alguns direitos ou leis similares que existem no Código de Hammurabi. Naquela, dá para você voltar para os países, são comum. Aquilo ali é o Código de Hammurabi. Essa pedra está no Museu do Louvre, né? Então é muito interessante ver, quem quiser. Está lá escrito os artigos da lei do Código. Vamos voltar. Então, você vê o Código de Hammurabi, ele vai trazer aquilo que a gente chama de direito italiano, né? Por um dente por dente, historicamente a gente aprendeu a conhecer. Então, alguns casos que a gente vai comparar. No judaísmo e no Código de Hammurabi. Pena de morte por roubo de templo ou propriedade estatal ou por aceitação de bens roubados. Na Torá, roubo punido por compensação à vítima. Então, isso já não tinha pena de morte nesse caso. Morte por ajudar a escrava a fugir ou obrigar os escravos no Egito. Na Torá, você não é obrigado a envolver o escravo ao seu dono. E se ele foge do dono, dele para você. Então, vocês já estão percebendo uma evolução na diminuição da violência de períodos historicamente muito estreitos. Se uma casa mal construída causa a morte de um filho do dono da casa, então o filho do construtor será condenado à morte. Aqui deixa bem claro, dando olho por olho, dente por dente. Pais não devem ser condenados à morte por conta dos filhos, e os filhos não devem ser condenados à morte por conta dos pais. É uma evolução, né, da responsabilidade individual, que não ultrapassa a pessoa do próprio indivíduo, não transfere aos seus descendentes uma coisa que ele não cometeu. Meridinho por incesto. Se um senhor, homem de certa importância, teve relações com a filha, ele deverá abandonar a cidade. Essa era a pena no código da Murada. Aqui não. Para os judeus, pena de morte no incesto. Divisão de classes em julgamento. Pessoas severas penas para as pessoas que prejudicam pessoas de outra classe. De outra classe superior, obviamente. E penas médias por prejuízo a membros da classe inferior. Aqui a segregação social. Por fim, você não deve tratar o inferior com parcialidade, a lei, e não deve preferenciar o superior. Aqui a gente tem um início aí no princípio de igualdade. Vamos passar? Ainda no Decálogo, nos 10 mandamentos, alguns ensinamentos leis que até hoje estão em vigor aí, em alguns casos, que já fixavam, limitavam o comportamento do ser humano. Então, uma coisa muito interessante no Deus do monoteísmo judaico-cristão é que um dos primeiros mandamentos você não tinha, obviamente tem o Velho Testamento da Torá, a questão do Deus guerreiro que ajudava proteger os exércitos, Israel, esse tipo de coisa. Mas não era um Deus tão vaidoso assim, né? Porque uma das coisas ele fala, não fará para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas, né? E não te curvarás diante delas, nem acenderá. Então, mostra a importância aí da palavra, do ensinamento, não de uma figura, de uma contemplação. E aí tem o famoso não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o famoso também, não cobiçarás a mulher do peito do teu próximo. Não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Aqui eu coloquei isso aqui, um pouco de provocação, para se notar em que lugar que a mulher era colocada na antiguidade, junto com as propriedades do homem. Então, é bom quando a gente fala de cidadania, né? E a gente vai ver no decorrer dessa palestra, dessa reflexão, que o gênero feminino é o último a assumir direitos do sufrágio de maneira plena. Pode passar. Bom, antiguidade, aí a gente já não fala em pré-história dos direitos, né, mas dada a importância dos gregos, tanto para a teoria da cidadania como da democracia, a gente já tem marcos históricos aí, conformados principalmente pelo pensamento dos sócios. E aí está o Aristóteles, né, que formula a teoria das 6 formas de governo. Como eles chamavam lá a teoria das 6 formas de constituições, que para Aristóteles, constituição era sinônimo de forma de governo. Então, tem as 3 formas juntas, que é a monarquia. Quando um homem, monarquia, mona um só, aqui é poder, né? Quando um homem governa objetivando o bem comum, forma positiva. Aristocracia, os melhores, excelentes, né? do governo dos melhores, governo de mais de um, mas para poucos, no caso, eles serem, né, eles poderem, assim chamado porque os melhores homens governam, ou porque têm como finalidade o que é o melhor para o Estado de seus membros, para o Estado de seus membros. Aqui vai dizer que esse era o governo preferido, né, dos filósofos gregos, a aristocracia. E, por fim, a politeia, governo exercido pela maioria dos cidadãos para o bem de toda a comunidade. A politeia é o que a gente chama hoje de democracia, que na época de Aristóteles era justamente o contrário. Vamos passar. Aí tem as formas degeneradas. Cada uma das formas enumeradas anteriormente tem uma forma degenerada. Então a monarquia, da degeneração da monarquia era a tirania, quando um homem governava do seu benefício próprio. A degeneração da aristocracia era a oligarquia, quando alguns governavam para o benefício dos homens de posse na sociedade. E a última, a degenerada democracia, quando o governo é exercido para o benefício e pelos homens sem posse. Isso é textual, está na política de Aristóteles, né? Quando o poder pertence aos que não acumularam riquezas, os que não têm recurso. Isso é a democracia. Mas, obviamente, a evolução desse conceito não desqualifica a importância do pensamento da formulação grega, mesmo sabendo que nós tínhamos uma sociedade grega aristocrática, com escravos, e os números variam ainda para autores, de 50 a 200 escravos para cada cidadão na Grécia Antiga, poder filosofar e pensar nas coisas nobres. Mas outro mérito dos gregos: foram eles os primeiros a possuir uma concepção da existência de um organismo governado por leis, que se colocavam acima dos governantes. Aqui é fácil entender, até porque quem governava eram os cidadãos gregos, numa democracia direta. Subiam à ágora, deliberavam, tomavam decisões, eles deliberavam entre iguais. Então existia algo acima deles, existia abaixo. Agora, outra coisa fundamental na visão dos gregos, e isso vai ter reflexo no nosso desenvolvimento da ideia de cidadania, de direitos individuais, sociais, é que para o grego, a polis era a comunidade suprema, é autossuficiente. Autossuficiente em grego fala autarquia, né? Que é aquela que se autogere. E mais importante, é na polis que a vida encontra sua realização perfeita, onde o ser humano encontra a sua felicidade. Só na vida em sociedade que o ser humano vai efetivamente realizar a sua questão existencial. A essência humana está no convívio social, que precede, inclusive, instituições que eles julgavam, associações que eles julgavam até inferiores à sociedade maior chamada polis, como a própria família. Aqui, para fazer mais uma, reafirmando esse ponto de vista, nós temos, antes disso tudo, nas comunidades tribais, você tinha que o ser humano dependia do outro por conta da sobrevivência, da manutenção da integridade física, se defender da natureza hostil àquela época, onde se tinha poucos recursos para dominar. Agora, já o grego, ele sim valoriza essa vida em comunidade, mas como eu disse, porque ele identificava como qualidade humana, atributo do humano, o pertencimento e a sua participação como membro constitutivo da polis. E é, obviamente, como eu falei, entre os seus semelhantes, entre os cidadãos. E essa existência coletiva tornava-se, então, a essência do seu ser genérico, de sua existência civilizada. O mundo grego, como eu falei no início, era basicamente aristocrático, um universo hierarquizado, no qual os melhores por natureza, de que o princípio está acima, enquanto se reservavam aos menos bons os níveis inferiores. E aqui dá para entender, né, porque eles tinham a facilidade de compreender a escravidão. Eles achavam natural que os melhores tinham atribuições diferentes daqueles seres inferiores. Mesmo o comerciante, de maneira geral, era considerado, o Platão, a última classe social. Então, os talentos que deveriam prevalecer, aquilo que a natureza deu a cada um, ali a gente até brigou com meu filho, ela chama ele de bonito, e ele agradeceu. Até agradeceu por quê? Você não fez nada para ser bonito, já veio assim, né? E era assim mesmo, Jesus Deus, o que nascia era a atribuição essencial que os diferenciava um ser humano do outro. Aqui, vamos ter uma mudança fundamental. O Lucilly é um filósofo contemporâneo francês, foi ministro da Educação na França, e inclusive é um ateu. Mas olha a reflexão que ele faz. O mundo grego, que era basicamente aristocrático, esse tipo de coisa, e fazia essa diferença da natureza, é totalmente diferente do mundo cristão. O cristianismo vai trazer a noção de que a humanidade é fundamentalmente uma e que os homens são iguais em dignidade. Essa expressão que as revoluções liberais burguesas serão tributárias até hoje dessa ideia de igualdade do ser humano. Pode passar. E aí, tem mais, né? Alguns, para os gregos, eram feitos para comandar, outros para obedecer. Mas, para o cristianismo, no plano moral, né, eu fiquei batendo um pouco nessa questão da natureza, dos atributos individuais, porque o cristianismo vai dizer justamente o contrário. Que não é a natureza que nos conduz. Nós temos um plano moral onde essas desigualdades não têm nenhuma importância. Não importa, existem pessoas diferentes? Existem talentos diferentes? Existem. Mas o que importa é o que você vai fazer, o que cada um de nós vai fazer com esse talento que é toda a natureza. Se ele é moralmente bom, ele é aproveitado de uma maneira boa, boa para o indivíduo, boa para a sociedade. É isso que importa no cristianismo. O que é moral ou imoral é a liberdade de escolha, o que os filósofos têm que chamar depois do livre-arbítrio. Assim, saímos, ou devemos sair, do mundo natural das desigualdades para entrar no mundo artificial. Artificial no sentido de que é construído por nós, a igualdade. Pois, a dignidade dos seres humanos, como nós dissemos, é a mesma para todos. Quaisquer que sejam as igualdades de fato, aquelas vindas com a natureza, a verdade é que naquela liberdade, não mais nos talentos naturais, que nós nos faremos importantes ou não, do ponto de vista moral, úteis ou não, bons ou maus. Pela primeira vez na história da humanidade, é a liberdade, não mais a natureza, que se torna o fundamento da nossa moral. A ideia de igual dignidade para todos os seres humanos, mais uma vez eu repito aí, faz também a democracia moderna devedora do cristianismo. Como falei, a Revolução Francesa, por mais hostil que ela fosse à Igreja, na própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela vai ter que reconhecer a mensagem igualitária que trouxe o Cristo, né? E aqui tem uma coisa interessante que diz o Lucifer. Aliás, constatamos ainda hoje quantas civilizações, vejam bem, as civilizações que não conheceram o cristianismo, ou seja, não ocidentais, tem dificuldade em dar à luz a regimes democráticos, porque a ideia de igualdade, em especial, não é evidente para elas. Vocês entenderam? É uma noção interessante que envolve da dificuldade. Né? A gente tem numa Índia, por exemplo, um sistema de casta que para a maioria foi natural durante séculos, milênios até. Há algum tempo se discute já, mas era natural a desigualdade. Então, o cristianismo vai tirar da natureza e trazer para o campo da moral a questão da igualdade. Vamos passar? Os romanos. Aqui tem uma sutil diferença. Quando eu falei que eu ressaltava, né? Para os gregos, o fundamental era a polis, a vida em sociedade de um vizinho cidadão. Para o romano, cidadania, cidade, Estado, constitui-se num único conceito. Ou seja, cidade e Estado só pode ser coletivo de cidadão. Logo, o cidadão em primeiro lugar. E essa, que aí, como o grego chamava, né? Primeiro vem a raça da cidade, a polis, só depois o cidadão, o político. Para o romano, o conjunto de cidadãos formava apenas uma coletividade. E assim vai. Pode passar, gente? Aqui a gente explica, ou melhor, tenta compreender por que o romano tem essa noção. Primeiro tem lá a lobinha, né? A lendária história da fundação de Roma e Remo, né? São encontradas pela loba no rio e amamentam os dois que vêm afundar Roma. E aí, os descendentes desses dois são efetivamente os cidadãos romanos. Cidadão romano é aquele que, através de uma linha de ascendência, provém dos fundadores Remo, Rômulo e Remo, de Roma. Aí que se valoriza essa questão da linhagem, né, da origem, e por isso a gente tem um mundo mais individualizado, buscando uma justificativa numa origem. E aí o sistema de família patriarcal, a família que é chamada gente, que era constituída pelo pater famílias, que era obrigatoriamente descendente de um desses fundadores de Roma, viviam nessa família patriarcal, parentes desses, escravos e estranhos, que chamam de clientes, que se agregavam ao povo familiar. Os patrícios, né, descendentes, eram os únicos cidadãos de pleno direito, proprietários. Monopólio da ocupação dos cargos públicos e religiosos. E eles também ganhavam, assim como acontecia na Grécia, né? Os cidadãos gregos também ganhavam. Vamos lá. Só que aqui o Império Romano vai ter uma ambição muito maior. É um império que vai se ampliar. E uma ampliação calcada em guerras de conquistas. E não dava só para você ficar só com os cidadãos de Roma. Então, o que nós tínhamos? Os cidadãos tinham a plebe e o povo. A plebe eram aqueles que tinham nascido, embora não tivessem nascido em Roma, não eram descendentes dos fundadores. Não eram das famílias, das gentes. Eram plebeus, homens livres, mas não descendentes. E o povo era o resto, era estrangeiro, gente que não tinha nascido em Roma, obviamente. E, enfim. E aí, na plebe, tinha uma categoria importante que a gente tinha camponeses livres, artesãos, comerciantes, isso tudo compunha a plebe. Como eu falei, com a expansão do Império Romano, foi necessário o quê? Soldado, né? Então tinha que agregar ao exército a plebe. E o que acontece? A plebe ganha com isso. tem um poder de barganha nesse processo de expansão do Império Romano. E aí, depois de séculos de luta, obviamente, os soldados que ascendiam dentro do Império Romano tinham condições de reivindicar. É uma história que, no começo, antes de se integrar a plebe ao exército romano, os cidadãos saíram para guerrear. Em Roma ficou desprotegida, só havia plebeus. E foi invadida. Aí, os plebeus, e não fizeram nada, deixaram Roma ser invadida. Até que voltasse um exército de cidadãos para expulsar os invasores. Então, nesse momento, que a plebe, em 494 a.C., era instituído o tribunato da plebe, que tinha um poder. Quando a gente fala magistratura no mundo antigo, gente, é ocupação de todos os cargos públicos, não é privativa do poder judiciário. Os cargos públicos são as magistraturas. O poder desse tribunal da plebe chegava a ter poder de veto sobre a decisão dos patrícios, que se reuniam no Senado Romano. Pode passar? Bom, as conquistas dos plebeus foram aumentando. A divisão da terra que se dava da tribo, melhor dizendo, de maneira hereditária, passou a ser geográfica. A publicação da lei das lusitanas, mesmo que reconhecendo a maior parte dos direitos ao cidadão romano, foram escritas. Pelo menos os plebeus falaram: a gente tem um pouquinho de direito, mas está escrito. Isso aqui vai ser de vital importância para o desenvolvimento da nossa democracia, né, nas revoluções liberais burguesas, do próprio constitucionalismo, e a gente vai ver por que depois. E a limitação das propriedades agrícolas, o tamanho que representou, à época, uma verdadeira reforma agrária. E muita coisa, uma coisa muito legal: em 287, a Lei Hortênsia determinou que os plebiscitos, né, nos comícios que a plebe realizava, obrigada por lei para deliberar nas suas tribos, eram chamados de plebiscitos. Isso que a gente faz aí, ou deveria fazer mais, hoje. Os plebiscitos tinham força de lei, mesmo sem aprovação dos patrícios, ou seja, do Senado. E que importante. O Senado era uma casa que tinha um poder de veto. Já aquilo que era deliberado em plebiscito, daí a ideia de soberania que fica carregada quando a gente democraticamente toma uma decisão direta através de plebiscito, de referendo. Ninguém pode vetar, nem a Câmara Alta, o Senado, enfim. Por último, ainda, os escravos alforreados também passaram a ter parte. A ser parte do corpo de cidadãos. Então vocês percebam que, quando a gente fala em democracia, acho que a gente é muito mais devedor, porque a gente conhece a democracia, de Roma do que da Grécia. Até porque Roma teve seus 1000 anos, né, de um império, e tinha uma grande virtude. Eles invadiam, como vocês sabem, mas eles deixaram o país, a tribo, manter a sua tradição, a sua cultura, e pelo contrário, eles antropofagicamente se apoderaram dessas culturas. Né? Toda a cosmologia romana, os deuses romanos, são gregos. E assim eles assimilaram outras coisas. Pode passar? Bem, e aí chegamos com a queda, né, do Império Romano, nós chegamos à Idade Média. O tempo dos senhores feudais, do clero e dos servos, chamados séculos cristãos. Depois da queda do Império Romano, como vocês sabem, Carlos Magno recompôs uma parte desse Império Romano, divide a Europa lá no mapinha, em mais ou menos 50 marcas, que ele chamava, e depois, cujo sinônimo era feudo. Até hoje tem uma marca, vocês lembram da separação? Existe uma marca separada pelo Carlos Magno, que é a Dinamarca. Era uma divisão do Carlos Magno. Mas o que acontece? Com a morte do Carlos Magno, essas marcas, esses feudos, que eram literalmente entregues àqueles que faziam parte do seu exército e da sua confiança, e para cuidar daquele pedaço de terra, do seu feudo, com a morte do Carlos Magno, ele teve 3 filhos, e a única coisa que a gente lembra desses filhos é que ele tinha um que chamava Pepino ou Breve. Não sei o que era Breve, mas esse era o que dá para lembrar. De fato, não exercia, não tinha o mesmo carisma que o pai, nada disso. O império de Carlos Magno se esfacelou, efetivamente, e esses senhores feudais passaram a ter o direito de vida ou de morte por tudo que acontecesse no seu território, no seu feudo. É um momento de fragmentação do poder, né? Nós partimos do império extremamente complexo e organizado, como era o romano, para a Idade Média, você tem uma total fragmentação do poder. Feudalismo, obviamente, você vai ter com essa fragmentação a ascensão de uma única instituição que estava presente em todos os feudos. Era que nem Bradesco, tinha uma gente em cada lugar do céu. Que era uma igrejinha, não é verdade? A Igreja Católica é a única instituição que estava presente na Europa toda. Obviamente, a única instituição organizada que tem condições e vai disputar o poder político com os senhores feudais. O país disso tudo, em 1215, é assinada pelo João Sem Terra, assinada à força, a Magna Carta, o passado. Esse João Sem Terra é engraçado, né? Na história já teve um rei sem terra, né? Hoje tem o monumento do Sem Terra, o João Sem Terra, deve ser líder do Sem Terra. Mas o lance é o seguinte, os nobres e os clérigos da época chegaram para o João Sem Terra, que vivia pedindo dinheiro para eles, tanto para os nobres quanto para os clérigos, para a igreja, para fazer guerra, fazer isso, aquilo. E era uma rodinha e falou, assina isso daqui, senão a gente te mata. A gente quer que você defina algumas regras aqui. Isso é Inglaterra. Em Inglaterra, vocês vão verificar aqui nessas reflexões, é um caso à parte. Pela primeira vez na história, eles vão ter um documento escrito, né, que chama Magna Carta, onde alguns direitos vão ser expressos. Mas note, apesar de ter assinado isso à força, está lá, não manifestaremos que taxas ou tributos sem consentimento do Conselho do Reino, a não ser para resgate de nossa pessoa. Nossa pessoa, descobrimos que é quem manifestaremos, né? Nossa pessoa é o rei, é o rei que vai assinar. Mas olha que legal, gente. Primeira coisa que ardia no bolso, né? Tributo. Não passaremos taxas sem consentimento do Conselho Geral do Rei. Ano de um parlamento, 1215. Salvo para resgate da nossa pessoa, pagar o resgate do rei que nos sequestrava. 2. Para armar cavaleiro nosso filho mais velho. 3. Para celebrar. Essa é engraçada. Mas uma única vez o casamento da nossa filha mais velha, da encalhadona, que tinha que dar um pote, né, para se encalhar a moça. Então ele precisava pedir autorização para o conselho, para ele pegar um tributo para fazer o casamento da filha mais velha. Passa mais um pouco, olha que legal. Isso me diz o seguinte: quando o conselho geral do reino tiver que se reunir para se ocupar do lançamento de impostos, exceto naqueles três casos anteriores, convocaremos por data, individualmente, arcebispos, abades, condes e os principais barões do rei. Além disso, convocaremos para dia determinado, com antecedência de pelo menos 40 dias. Isso aqui nasce um princípio do direito tributário, a intermediária tributária. Você não pode lançar. O tempo diz isso. Para você criar um imposto num ano, você só pode cobrar no ano subsequente. Tem que ter a anterioridade da lei para que possa ser cobrado o imposto. E aí, todas essas cartas convocatórias vai estar expondo os motivos da convocação e se procederá à deliberação no dia designado, conformidade com o conselho, etc, etc. Pode passar. E mais uma coisa legal. Escreveu também, ó. Coisa moderninha, para a época então, 1915, lembrem. Nenhum homem que será detido ou sujeito à prisão ou privado do seu bem ou colocado fora da lei ou eliminado de qualquer modo no Estado, e nós não procederemos, nem mandaremos proceder contra ele, senão mediante julgamento regular pelos seus pares ou de harmonia com a lei das leis do país. Detalhe. Isso é o que a gente chama do devido processo legal, ninguém pode ser condenado sem que haja um processo. Mas quando ele fala aqui, julgamento regular dos seus pares, que é a instituição que vai dar origem ao júri, ao tribunal de júri atual, que existe, Estados Unidos, principalmente, que não há uso. Mas quando eles falam aqui, seus pares, era o seguinte: barão julga barão, clero julga clero, tá? O povo não está nessa história. Esses direitos eram para barões e clérigos. E outra coisa importante: não venderemos, nem recusaremos, nem protelaremos o direito de qualquer pessoa, obviamente está quieto, se não sabe referir, ao obter justiça. E os mercadores terão plena liberdade para sair e entrar da Inglaterra, para nela residir e percorrer, vendendo quaisquer coisas. É importante que nós tenhamos aí uma atividade comercial. Liberdade para quê? Comércio. Em tese, a economia da Idade Média era uma economia agrícola, né? A gente conhece, já foi falado aí na escola, que a gente tinha um feudalismo onde a produção agrícola era realizada por servo, um sistema de meiação, onde metade do que ele produzia ficava para ele e sua família, metade para o senhor feudal. Aí vai logo a primeira revolução tecnológica importante deste momento histórico, que foi a Revolução Agrícola. Aí você tem aqui a aumenta arados, capacidade de produção, novas técnicas, fertilização, aumenta a produção. Aumento de produção gera o quê? Excedentes. Excedentes de produtos e de mão de obra. Excedente de produto vai possibilitar o quê? Troca, intercâmbio. Mundo comércio, é o renascimento comercial. Excedente de pessoas permite pessoas outras se dediquem a artesanatos, a confecção de coisas que também podem ser objeto de comercialização. O renascimento comercial vem daí. Vem daí também as práticas das reuniões para facilitar esse tipo de trocas, que era realizado nos locais que chamavam os burgos, onde tinha a feira, onde se trocavam as coisas. Não tinha feira só, uma feira só. Tinha uma feira, tinha segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Algo foi enviado. E aí começou a prosperar uma burguesia, né, que tinha alguns problemas. para você vender um produto de um filme para outro, o senhor Feudal, que não era bom de nada, começou a perceber que ele, que dava proteção para o céu e sua família, que cuidava do bem-estar ali do filho dele, agora dele só viu aquele burguês prosperando, ganhando dinheiro e nada. O senhor quer vender essas coisas aqui? Pode. Só que você me paga o tributo. Botou o pé aqui, tributo, ágio. Pé, ágio. Não é só o dono do mar do qual você montou o pedaço. Mas está surgindo lá atrás com esse problema. Para o juiz. Porque você tinha, porque o que rendia no comércio, né, até o professor Fernando Morgado, a origem da fundação de antigo capital, se deu com base no comércio a longa distância. Né? Você pega uma coisa que não existe no lugar, vai levar lá longe, seu produto vai valer mais. Só que para isso você tem que atravessar quantos tributos você tem que pagar. E aí a necessidade da unificação de pesos e medidas. Hoje a gente não consegue, ou sequer concebe, o que é viver sem ideia de quilo, né? De metro, quilômetro. Até hoje a gente ainda tem divisões, a gente tem milhas, né? A gente tem quilômetros, em peso a gente tem paus, libras, né? A gente tem quilos. Mas imagina no momento que não existia uma comunicação, uma regra, como é que fala da ANP, como é que essas normas hoje que unificam essas medidas de pesos. Isso faz com que a burguesia sinta uma necessidade de se unificar. Vou passar. Essa unificação vai se dar. Isso aqui é grosso modo, a minha preocupação aqui na minha histórica, né? A partir da ideia bem figurativa. Então você tem lá o senhor burguês e fala assim, olha, chegam para os burgueses, chegam para o senhor Feudal, que era mais forte, poderoso. Você não quer ser rei, não? Como assim ser? Mandar todo mundo, a gente juntar um montão de feudos. Ah, você brincou, né? Você acha que os caras vão deixar? Não. A gente vai montar aqui para eles a nobreza e a gente vai bancar. Ao invés de pagar tributos da casa feuda, a gente paga um só. O senhor só divide. Ah, tem aquele que não existe. A gente paga um exército para o senhor dominar. Enfim, aí, alegoricamente, vão surgir os estados nacionais, que a rigor vão contar mesmo. Em 1648, com a paz da Espanha, que a Idade Moderna é marcada pelo fim do Império Romano de fim de Constantinopla, o fim do Império Romano de Oriente. Mas, para mim, a cidade não tem nada a ver. O que é importante mesmo é o surgimento do Estado Nacional, que marca também são as grandes descobertas que ocorrem na Idade Moderna. A Reforma Protestante, Lutero com seus 95 teses, a Revolução Industrial que vai estar no final dela, em 1750. E, no final dela, teremos como início da vida contemporânea as revoluções liberais de Cristo. Mas vamos ao mais importante, pode passar, deste momento da Idade Média, que é a paz de Westphalia. Gente, isso aqui era. Nós tínhamos uma guerra que é um conflito religioso, basicamente, que começa ali na região da Boêmia, hoje é a República Tcheca, que acabou, por motivos religiosos, protestantes contra católicos, se tornou um conflito internacional que envolveu o Sacro Império Romano de Nação Germânica, tudo ele. A Dinamarca, a Noruega, a Suécia, até mercenários ingleses e holandeses. Essa guerra que durou 30 anos teve sua última etapa, a adesão da França, que em 1835 declara a guerra inclusive à Espanha. O legal disso, se é que a gente pode dizer que tem só alguma coisa interessante, Mas depois dessa guerra, de 30 anos, a gente vai ter aquilo que muitos autores chamam do marco do início, né, da diplomacia moderna. Os caras não tinham jeito, a guerra de 30 anos não acabava de jeito nenhum, então vamos sentar. Então, durante 4 anos, 150 delegados, representantes desses países envolvidos, viajavam, trocavam mensagens constantemente, de Viena, Roma, outras capitais europeias, andando. Ficaram 4 anos, até que 24 de outubro de 1648, foi realizada uma conferência que deram a resultou a assinatura de 3 tratados e o anúncio do armistício. A paz de Westfália, né, é ela que vai fixar, gente, a noção de Estado moderno. Ela vai dizer, olha, seu território, França, é este. Nesse momento que a França vai anexar o Sácia. Né? A Alemanha perde muito. A Alemanha, aliás, né, perde só um território. Tinha 16 milhões de habitantes, acaba a guerra com esse território com 8 milhões de habitantes. Ele perde a metade da população. Se considerar a população econômica ativa, que restou da minha. Dizem que é tão germe na primeira e segunda guerra mundial. Bem, mas o que é Suécia? Qual é o limite territorial? É nessa parte que vão ser estabelecidos os elementos para a definição do Estado moderno, do Estado nacional, onde vai definir territorialidade, soberania, que é o poder dentro do seu Estado, autonomia e legalidade, capacidade de legislar dentro do seu Estado. Aí começa o sistema internacional dos Estados Nacionais. Os Estados Nacionais. Bom, característica desses Estados Nacionais. Primeiro, a gente está falando de monarquia, tá bom, gente? É, nessa época, a única coisa que vai sobrar são as repúblicas da Itália, cidades de Estado república, né? Florença, Veneza, Nápoles, só isso que vai sobrar de república. Por que eles não viraram também reis? Porque o comércio lá era tão forte, mas tão forte mesmo, que eles não precisavam se aliar em ele. Por isso que lá, na Firenze, por exemplo, vai chover se for renascimento. E eles mandaram, hoje uma boa relação, vamos dizer assim, com o Vaticano. Então, não tinha muito problema, já virar o Estado. Por isso, a tardia unificação da Itália. Bem, característica, rei, ligação entre reis e súditos. Não importa, a figura do rei, mesmo sendo nobre, que está abaixo do rei, é súdito. Nobre ou plebeu é súdito. É uma relação de sujeição. É? Todos estão sujeitos, são súditos do rei, do monarca. E essa monarquia é uma monarquia especial, é absolutista. Todos os poderes estão concentrados na mão de um só. Monarquia, como vimos na França, mãos um só, havia poder na mão de um só. E aí tem um legislador, entre aspas, filosófico disso, o Thomas Hobbes, ao escrever o Leviatã, que vai dizer que as pessoas são da mesma sociedade em função da maior paixão do ser humano. Poder e dinheiro? Não. Medo da morte violenta. O indivíduo abre mão de parte da sua soberania individual para conferir ao Estado um poder absoluto que garanta a integridade física dos membros da sociedade. Para isso se constitui um Estado segundo o Hobbes. É um contrato. E aí o Hobbes marca como o primeiro contratualista da história. É manifestação da nossa Deus que predica pelo meio da sociedade que foi lá, ó, dó, rei, todo o povo para você. Mas você mantém esse mundo, por favor. O poder absoluto, a monarquia absoluta, justiça seja feita, ele falava que não precisava necessariamente um rei. Podia ser um conjunto de pessoas, assembleias, bases, cada um sendo os reis. Enfim, no final das contas, o povo acusou. Né? A gente tem na figura do Luís XIV, proclamando o Estado Chegual, o Estado Chegual, e acabou que onde essa concentração, os alunos, faça uma guerrinha de dinheiro, e aquela burguesia que já era forte no final do feudalismo, como seu cunhado, só cresceu, né, gente? Ela só cresceu e cresceu cada vez mais. A disparidade entre o poder econômico e o poder político foi se tornando abismal. Era um abismo. E o rei, como todo o poder estava só na mão dele, ele concentrava só na mão dele, ele era a fonte do direito, ele criava o direito na sua própria cabeça, ele legislava, portanto, na fonte do direito. Ele juntava também, ele julgava. Monarquia, todo o poder na mão só. E essas leis, gente, por que parece a maioria não é escrita, não. Então, principalmente no que se refere a tributos, que ela é confiscada. Confiscada, assim, na França, no final da... antes da Revolução, a França numa pergunta, na Maria Antonieta que dá uma série, uma série de frases, se o povo não tem pão, porque não tem broches aí, né? A França vai investir pesadamente na independência americana. Só porque ela não gostava da Inglaterra. E o rei vai lá e toma dinheiro deles. Como o rei, esse quadrinho é muito legal. Ele chama de três estados: o clero, a nobreza e a burguesia e o povo, que segurava os dois em cima e carregava nas costas. Isso mostra o abuso, né, do clero e principalmente da nobreza, que ficava em cima do povo. Concentração e abuso do poder, contraste do poder econômico, da burguesia do seu poder político, leva a burguesia a realizar ou apoiar revoluções contra o poder absolutista. Revoluções que tinham o objetivo de limitar o poder, não de necessariamente acabar com a monarquia, mas de limitar o poder do rei, ou até mesmo em alguns casos, como aconteceu nos Estados Unidos, acabar com a monarquia e criar uma outra figura. Pode passar. Temos aí as revoluções liberais do Cristo. Porque o Portugal chama a maior das revoluções, a gente vai ter as três principais: a gloriosa na Inglaterra, chamada gloriosa porque não houve derramamento de sangue, a Revolução Americana, de 776, e a Revolução Francesa, mais famosa, de 1789. Vamos lá primeiro. A Revolução Gloriosa. Em dezembro de 1688, o rei Jacques II foi assumido. Opa! De novo. Tinha um problema religioso com o Leonardo, né, que era casado com a filha dele, Maria. Aqui é o Jacques II, esse aqui é o Leonardo. E aí, a questão é assim, protestantes e católicos. Os protestantes lutavam pelo direito de ter sua religião própria, etc, etc. Guilherme de Orange é o que hoje ocupa aquele país, aquela seleção com a camisa laranja, né? A Holanda. por 10 anos, que tinha, aliás, um bom afilhado, o Lot, John Lot. Ele é um bancário, o Lot, um mecenas intelectual do Lot. Lot que vai ser o filósofo que realiza o liberalismo, vai iniciar o liberalismo. Quando o Rawls fala no contrato social, Rawls vai falar assim, contrato sim, mas para defender o primeiro lugar, a liberdade e a propriedade. Bem, aí o Jaime vai embora, toca no meio, o Guilherme vem com a vida do Jaime, o parlamento escreve um documento chamado Declaração de Direitos, Domínio Populares. Porque, na verdade, o que eu vou dizer aqui? Limitar o poder do rei. E se limitava de duas formas. Primeiro, escrevendo direitos. Lembra que eu falei da importância de escrever a lei das limitadas lá atrás do Império Romano? O rei tinha necessidade de que esses direitos fossem inscritos em algum lugar, para que ninguém pudesse arbitrariamente não cumprir. E que esse mesmo ente que elabora essas leis também esteja sujeito a elas, a cumprir essas leis, a respeitar os outros, os portadores de direito, que ninguém está acima da lei. Então a ideia era essa. Aí escreve uma declaração de direitos, o Guilherme, que não é um laranja, mas não era apoio nem nada, assinou esse documento e passou a ser novo rei da Inglaterra, Guilherme III. Vai lá. Olha só que legal, The New York Times, essa declaração de direitos, é a noção. Olha como é que começa. Direito para quem? Lembra que ele está falando de cidadania, democracia e de direitos humanos. Direito para quem? Ah, os povos espirituais e temporais, isso quer dizer clérigos e leigos, que não pertenciam ao clérigo, e todas as câmaras dos comuns declaram os irmãos seguintes. Quem negar a faculdade de se atribuir à autoridade real para suspender as leis o seu cumprimento? Que do mesmo modo negar a faculdade de se atribuir à autoridade real para suspender as leis o seu cumprimento? Ah, não, vou cumprir. Ele falava assim, está vendo, vou cumprir. Como provavelmente tinha se verificado. Aqui, o que ele está querendo dizer? Quem tem prova lei é o parlamento. É isso que a gente chama de parlamento. Na época tinha Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns na Inglaterra. É ali que se faz. A Inglaterra é um caso peculiar. Ela vai desenhar todo o sistema político moderno e contemporâneo. Ela vai dar importância para o parlamento, que vai ganhar a dimensão de toda a Europa e do mundo. E ela, ao afirmar que essa competência de legislar é do parlamento, quer dizer, rei, você não se mete nisso, você cumpre, você executa a lei. Cria a pessoa do poder executivo, empiricamente falando. Mais uma vez, como fosse importante, vai voltar lá, cobrando impostos para a coroa sem concurso do parlamento. Falei para vocês que era embrionário aquele conselho que previsa mais na carta de 1815. Os últimos têm direito de apresentar petições ao rei, sendo ilegais prisões e fechações. Petições, aqui, gente, o que a gente conhece atualmente, contemporaneamente, com direito de petição, mais ou menos vem isso aqui. Só que isso aqui traz uma outra tradição. A gente tem muito grande hoje. Um cliente tem isso. Você vai lá e pede para o político, ah, tem uma cadeira de roda, paga minha receita de médico. Porque uma vez por mês o rei. Assista o filme chama Loucura do Rei Herodes. Ele sai de um encontro assim, e o povo se junta a ele. Ele fala, olha, eu preciso de terra, eu preciso de comida. As pessoas pediam, ele tinha que receber. É o direito de pedir, né? O cara era pedir mesmo. Nesse sentido. Depois foi evoluindo o que a gente chama de direito de petição, que é uma outra coisa. Quem é o que vai falar? Ah, quem? Que discurso vai se formar? Que discursos pronunciados nos debates parlamentares não devem ser examinados, senão por ele mesmo, e não em outro tribunal do sítio algum. Aqui está a imunidade parlamentar, a imunidade material, liberdade de expressão parlamentar, enquanto condenado pelas suas ideias, palavras ou votos. Basta. É. Isso aqui está escrito, senhores. São poucos, eu só quis ser alguns, mas a carta é pequena. Tem 15, 16 direitos escritos. A segunda revolução que era do Deus era a revolução americana. E aqui vai dizer, em 1876, muito distante da revolução de colônias, autônomos, independentes, países, estados independentes, que declaram ao mesmo tempo a independente em face da colônia. Está legal? Isso em 1776. Esse documento, que inclusive os próprios franceses vão reconhecer, é que vai inspirar, que é a Declaração de Independência Americana, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. E olha só que legal, né? Fala assim, declaração. Qual o documento que limitou o poder do reino na terra? Declaração dos Direitos. O americano vai lá declarar os direitos. Depois a gente vai ter na França a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Quando você declara, você limita o poder ou não? Não é? Esse era um dos objetivos da burguesia com as suas regulações. E sempre com as suas revoluções. E também tem um outro objetivo que a gente está falando, mas a gente já viu na história da data. Olha que bonitinho. Volta, por favor, eu quero só te mostrar como é legal. Olha o que a gente escreve. Consideramos que todos os homens, e aí, lembrando, nos Estados Unidos, uma formação cristã muito forte, né? Que todos os homens foram criados iguais. Dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Para o americano, a busca da felicidade é um direito, neste momento, programado, declarado, que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos em homens, deixando os poderes de consentimento dos governados. Poder deriva do consentimento do governado. Soberania popular. Titular do poder é o povo, é o governado. Legal? Basicamente, nós precisamos organizando-lhes os poderes pela forma que pareça mais conveniente. A declaração vai ser sucedida, e agora sim, 11 anos depois dos chamados Founding Fathers, os pais da pátria americana, terem eliminado por todas as colônias estados independentes até então, principalmente nos, através da escrita, os artigos federalistas, John Jay, John Adams, Alexander Hamilton, toda essa turma. Depois de 11 anos, esses estados que eram separados foram os Estados Unidos da América. Como é que você formaria o nascimento de um novo país? Se instituiu a vida, você, como é que eles falam quando a gente casa? A gente forma, a gente constitui a família. Qual o documento que vai fazer nascer uma sociedade. Sociedade cultural é um tipo de sociedade, mas o Estado é uma sociedade de fins políticos, como definido pelo senhor Michel Temer. Qual o documento que vai marcar a formação dessa sociedade com fins políticos? Vamos formar a sociedade com fins políticos, que chama Estado, a gente vai formar, a gente vai constituir, a gente vai ter uma constituição dos Estados Unidos da América. Que basicamente vai organizar o sistema político americano. Nesse momento, a Constituição americana nasce com 7 artigos. E os 3 primeiros, obviamente, tem exceções, tá? Que vão mostrar como as coisas acontecem, como são eleitos, mas principal. Todos os poderes legislativos conferidos por essa Constituição serão confiados ao Congresso dos Estados Unidos, Senado e Câmara de Representantes. 2. Poder executivo será investido um presidente da República dos Estados Unidos. Seu mandato será de 4 anos. Gente, o que que eles observam? O que eles americanos inventaram? Tinha monarquias como Filipe, como Benedito de Dóris. Aqui também o poder executivo vai ser elegido por um presidente por um prazo de 4 anos. Primeiro ele está afirmando que não é rei, porque não tem, não é mais monarquia. Porque rei não tem mandato, prazo determinado. E poder não é só de eleição, mas de hereditariedade. Certo? Ele está inventando a república presidencialista. Os americanos inventam nesse momento o presidencialismo. Rei do prazo determinado. Mas não é rei, porque parlamento tem poder. Aqui funciona. O poder judiciário será exercido na Suprema Corte e nos tribunais inferiores. O que acontece? O que é isso aqui? Vocês já viram isso aqui? Separação de poderes. Revolução liberal burguesa servia para limitar poderes. Você ia declarando direitos e separando poderes. Não fica mais na mão de um só. Elaborar as leis, executar as leis e julgar. Separa os poderes. Lembra do nome de quê? Os Estados Unidos faz isso. Pela primeira vez, nós somos uma democracia, né? Uma democracia, numa nova política, uma constituição. E depois tem os 4 artigos, que na verdade organizam o sistema político. E aí, os Estados Unidos vai ter a declaração dos direitos? Vai. As primeiras 10 emendas americanas são o documento atual, a Declaração dos Direitos dos Estados Unidos da América, que vai mais ou menos copiar e também, de alguma forma, aperfeiçoa e vai inspirar, porque vai inspirar a Constituição Francesa, que não vai ocorrer em 1789, mas a primeira Constituição Francesa vai estudar em 1791. Bom, os homens nascem livres, aí é a declaração de direitos do homem e do cidadão. Do correio. Revolução Francesa. Principal documento. Burguês e declarado livres. Vai lá. Não confundir, né, gente? Declaração de direitos do homem e do cidadão. Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que a gente vai abrir mais para frente aí. Bom, os direitos são firmados. Todos nascem iguais e gerais, guardados de direito. Toda a finalidade, toda a associação, a preservação dos direitos naturais e prescritivos do homem. Os direitos são liberdade, prosperidade, a segurança e a resistência à opressão. Eles são chamados de direitos civis. Seria a primeira geração de direitos. Direitos individuais. Vai falar também pode ser um obstáculo aqui. A gente só é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo por força de faça. Liberdade tem um lei. A lei expressa a vontade geral. Todos os cidadãos vão com a lei assinada. São liberados a seus ordens e igualmente submissíveis a todas as dignidades em lugares públicos, pretos. E aqui, ó, vamos. Toda acusada considerada inocente é até declarada culpada, né? A gente esquece disso, hein? Tem uns casos que a gente tem tentação de condenar antes. Fala só um pouquinho, o último dos direitos: liberdade de comunicação de ideia, liberdade de expressão, mais um componente importante da primeira geração dos direitos, os direitos individuais ou chamados direitos civis. Vamos lá? E aqui tem um artigo importante, o artigo 16. A sociedade que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos poderes, não tem constituição. Então, você, isso resulta na Revolução Liberal com isso. Você se elimina o poder, separando o poder e declarando os direitos. Pode passar? A Constituição de 1791 é a Constituição francesa. Detalhe, ela não acaba com a monarquia. Tá? Não é aqui que vão matar ainda. Como a gente achei a Maria Antonieta. Na verdade, ela tem passa por eles. E olha uma coisa, divide a sociedade, o que eles chamam de direitos do cidadão, olha que inteligente destacar, em cidadãos ativos e passivos. Não é isso que vocês estão pensando. Ativo é aquele cidadão que possui dinheiro ou propriedade para participar da vida pública, quem tem dinheiro. E o passivo é o que não tem, logo ele não pode participar das decisões. Isso é a cidadania da Revolução Francesa. Isso não é muito bom. Porque tem uma relação, chamada relação jacobina, ou se é, era de terror, que realiza algumas coisas. A grande escravatura nas colônias francesas, a França, aqui, a uma dos primeiros, eu vi, a escrava, aqui não totalmente, ela vai ao 1848, ela elimina completamente a escravidão. Reserva agrária, o conquisto das terras da nobreza e da igreja, olha só, era o mesmo maluco mesmo dos caras. Tabelamento, lei de preço máximo, e mínimo, lei de preço máximo, tabelamento. Entrega de pensões anuais de assistência médica gratuita a crianças, auxílios indigentes, proclamação da República, aí sim a primeira República Francesa. A Revolução Primeira não acaba, é aqui que acaba. E a elaboração que pegava uma ANCA da Constituição de 1793, que aí sim, ANCA, liberdade política e sufrágio universal. Universalmente, masculino. Tá? Essa carta inspira os tirados ideais do Rousseau, crítico do mundo, fundo ao mundo. Só que isso não dura muito tempo. Aí você tem a reação da convencida, né? A convenção da Bélgica, aonde o Robespierre, ele era um cara de cheiro. Ele manda matar o Danton, todo o povo que era um pouco mais da esquerda. Que Danton era um líder popular, tinha o apoio do Saint-Cloud, né? Que era um apoio mesmo. Mas de repente o Robespierre ficou sozinho. Não tiveram dúvida. A parte burguesa da Revolução vai, justamente, manda matar Robespierre e o resto que sobrou dos jacobinos e fazem aí a Convenção de 1795, elaborando nova Constituição. Suprimindo o sufrágio universal e resgatando o voto suscitário. Ah, só para ver, os filósofos, né, modernos, né, deixa eu contestar, expressão pessoal. E aí a gente vai fazer direito, ele está falando direito, né, direito do homem. Ao que pensava o Montesquieu, que formula a separação dos poderes. Né? E ele sempre pensava pessoas dominantes pelo nascimento das riquezas ou pelas ondas. Se ela ficasse confundida com o povo, não tivesse senão um voto como os outros, a liberdade comum, seria-se escravidão. Não, nós não teríamos interesse em defender as liberdades, porque a palavra de Deus seria como para elas. Olha só. Bom, sim, isso é o que aconteceu. Então, nós, burguesa, dessa maneira, vamos formatar a primeira geração de direitos humanos, que é justamente a expressão da necessidade do desenho. A liberdade para comerciar. É, direitos declarados para que o Estado não venha interferir na sua atividade comercial e garantir a sua propriedade, principalmente. Acho que deveria ter uma China dos direitos humanos amputados, assim começar a idade contemporânea. Que ficam tirados incompleto desse jeito. Obviamente, esses direitos são chamados, reconhecidos como primeiros direitos da cidadania, pela geração, os direitos individuais, os direitos civis, não são suficientes. Nós temos no século XIX, fruto da Revolução Industrial, um período extremamente conflituoso, onde a grande população vai migrar dos centros rurais para os centros urbanos. Do mundo rural, né, o êxito rural para os centros urbanos, da busca de trabalho, vão encher essas metrópoles, vão trabalhar nas indústrias. Os homens trabalhavam 20, chegou a trabalhar 20 horas por dia, passando para 16. Mulheres e crianças trabalhavam 15 horas por dia na Inglaterra, no começo do século XIX, desculpe. E as condições de vida? A cidade sem infraestrutura é uma das piores possíveis. Olha que foto, as crianças operárias na Inglaterra. Condições de vida terríveis, infraestrutura, nada. Legiões de desempregados, miseráveis, banditismo, alcoolismo, etc. Bom, tem uma reação diante disso. A reação começa na França. Ainda tem com aquele povo que se sentiu traído ao fazer a Revolução de 1789 e não ficou com nada. Só por burguesia ficou com poder, nem podia voltar. Começa lá. Barricada de Paris, em 1830, teve uma Revolução Popular. Inclusive, essa situação, essa revolta de 30, demonstrada por Victor Hugo nos Miseráveis. Tá? Porque ela é a correta da história dos Miseráveis. Né? Então, é essa situação que é colocada. Mas os burgueses colocam o rei burguês, tá? Que era o Filipe I, o Luís I, e sob o comando de Guizot, volta a paz na França temporariamente. A Inglaterra como eu já falei, diferente. Ela vai sair na frente também no que se refere aos movimentos sociais. Na década de 30 também é chamado, iniciado o movimento cartista, que são pequenos burgueses, ou melhor, burgueses, de maneira geral. Nós tivemos uma revolução, né, ele está falando da Inglaterra, em 1688 foi a menor revolução burguesa. Mas até aqui os burgueses também não participavam das decisões, todos os burgueses. Então, você tinha trabalhadores e pequenos burgueses que se reuniam num movimento chamado cartismo, que na verdade vai ter uma plataforma que a gente vai ver em seguida. Mas, em 1832, pelo Reform Act, que deu uma condição de elegibilidade para aqueles que tivessem pelo menos 300 libras esterlinas. Nesse caso, essa pequena burguesia, que era do Partido Liberal, dos Unidos, deixou o cartismo, deixou só o povo lá mesmo. Vamos lá, se explícitos da Carta, pode passar. Da Carta do Povo. Sufrágio universal para todos? Zero. Né? Renovação anual do Parlamento, fixação de remuneração anual remuneração do parlamentar, eleições secretas, cinco sessões de eleitorais iguais para assegurar a representatividade equitativa e a abolição
que reservava legitimidade àqueles que tinham trejeitos, líderes de patrimônio. Bom, 48, lançamento do manifesto do Partido Comunista, Marcos Engels, o fantasma da Terceira Europa, fantasma do comunismo. Coincidentemente, na mesma data, mais ou menos, é feita a Revolução de 48 na França. Proclamação da República de Roma, um grande tempo, nem voltava. Marcos Engels, manifesto, na mesma data, coincidente. Gente, aqui, esse ano tem a evolução para todo mundo aqui, tá? Algumas por questões políticas, outras por questões vinculadas à unificação do país, como foi a Itália, que lá embaixo é o Garibaldi, né? A Alemanha também por outros motivos, mas todas elas, todos esses insurretos, né, tinham uma vinculação internacional, que já era interessante. Aqui, conta um pouco, desculpa, pode passar, aqui conta a história um pouco, que a gente está com pouco tempo, mas vale aqui dizer que nessa curta República Francesa, o resultado universal do mundo restabelecido, a jornada de trabalho com a reduzida de 10, 12 para 10 horas, e, neste ano, a morte da escravatura da França. Essas revoluções, neste de 48, elas tinham uma coisa, esse povo, eles eram inspirados na Revolução Francesa, nos ideais, né, dessa Revolução, movimento de fraternidade internacional, apesar das causas serem distintas. Vou passar? Acumulou de novo, de novo, né, a rua de novo lá, mais uma vez, fazer uma revolução, de fato, uma revolução que durou 72 dias. Né, chamado de comunar, foi considerada a primeira revolução socialista, ou alguns falam que não era socialista, mas com certeza de inspiração da Lange. A Europa ainda, a Suécia, os países escandinavos na frente, né, no final do século XIX, Suécia já conta com acordos coletivos de trabalho, aqui estão os direitos por meio de greve reconhecidos. Em 1909, primeiro pacto social que assegurou o sufrágio universal masculino na Suécia. 13, legislação presidenciária. 1903, a Suécia já tinha. A Dinamarca, em 1892, instituindo o sufrágio universal masculino. Em 1968, na Inglaterra, a fundação do Trade Unions Congress. 1906, o direito à aposentadoria surge na Inglaterra. 1910, acordos coletivos de direitos de greve reconhecidos como unidade de direito público. Público, coletivo. 1918, sufrágio universal masculino na Inglaterra. Final do século surge os primeiros partidos de trabalhadores. A social-democracia na Alemanha. Na Itália, em 1892, Inglaterra, em 1900, França, em 1905. Aqui, coisas importantes. Como eu disse, a produção do escravatura, a escravidão na América. Começa lá com Haiti, em 1904, para tristeza nossa, onde não país. O Brasil, em 1888. Estados Unidos, em 1863. Mulheres! Falando para você no começo, né? Tudo bem. Quando a primeira vez que a mulher ocorre eleições municipais no mundo, Suécia, Nova Zelândia, sempre apontada como primeira, que aqui teve eleições de caráter nacional. União Soviética, voto entre aspas, né? Estados Unidos, 1920, só o Brasil, felizmente, bem colocado. Ao contrário da França, vem depois de 45. Suíça, em 71. 71. Eu não era nascido, mas faz pouco tempo, né? Em Liechtenstein, em 1984. A Revolução Soviética, que teve três fases: democrática, a burguesa, e é efetivamente socialista. Estou correndo que estou falando imprescindível desse material para ser mandado para Jesus. Até porque essa coisa todo mundo sabe, pode achar. Enquanto nossos países, a maioria dos outros países, não foram envolvidos nas coisas, não foram, felizmente, por uma revolução sangrenta como foi a Revolução Soviética. Tivemos de outra maneira. Só que nós vamos indicar. Ou seja, trazer esses direitos, nós falamos nesse último final, na segunda metade do século XIX, de direitos sociais, de direitos de trabalhador, de organização social, previdência social. O que se percebeu? Opa, se eu não fizer alguma coisa, vai acontecer comigo o que aconteceu lá na Rússia. Vão tirar toda a minha propriedade. Vamos dizer, o marco do capitalismo guerra para não quebrar. E aí o que a gente faz? Vamos fazer a segunda geração de direitos. Segunda, considerada para alguns, terceira, porque considera os direitos políticos de segunda. Mas eu considero políticos da primeira geração também. Direitos sociais. Capítulo da ordem econômica social. São agressivos a declaração de direitos e separação de poderes, que era a única coisa que cuidava as evoluções do Estado democrático liberal do país. Foi o primeiro Estado democrático que devemos reconhecer. Democrático, desculpe, Estado de direito liberal do país. Então, há três capítulos da ordem econômica social. Tudo que a turma já estava conquistando na base da luta, do movimento, foi incorporado ao ordenamento jurídico. Duas primeiras constituições que adotam esses direitos da geração. República do México, de 1907, depois da Revolução, só que não saiu do papel, e a República da Constituição de Weimar, feita na Alemanha depois da Primeira Guerra, que durou pouco. Quando a gente discutia isso, os holocaustos, vamos lá, e a gente conhece, mas tem que lembrar sempre, né, o que aconteceu. Em 1945 é criada a Carta das Nações Unidas na missão Francisco. Em 24 de outubro de 1945, entra em vigor e as Nações Unidas é formada. Com a finalidade, basicamente, de manter a paz, defender direitos humanos e as liberdades fundamentais. Aqui, gente, a declaração de 1948. A ONU já substancia nessa declaração os direitos individuais, ou chamados direitos civis, políticos e sociais. Tá? Já estão na declaração dos 48. Assim como vão aparecer em todas as constituições da Europa pós-guerra. Itália, França. Todas as constituições da Europa pós-guerra são constituições de Estado Social de Direito. É ainda assim que a gente chama do Estado de Previdência, o Estado do Bem-Estar Social, o Welfare State. Vai estar. Nós temos aí direito à liberdade, pessoas livres, a gente fala de nascem livres e iguais em direitos. A igualdade formal, direito de primeira geração. Gozar direitos e liberdades estabelecidos na declaração sem distinção de cor, sexo, religião e opinião, primeira geração. Direito à vida, liberdade e segurança pessoal, primeira geração. Nacionalidade, outra geração de direitos começa a aparecer. Primeiro, propriedade, primeira geração. Liberdade de pensamento, primeira geração. Tomar parte de governo, direito político, segunda geração. Direito à segurança social, direito de terceira geração. Padrão de vida para assegurar a sua família, saúde, bem-estar, alimentação, vestuário, alimentação. Direito de terceira geração. Está tudo escrito. Mas a Europa, depois da guerra, com a ajuda dos Estados Unidos, quando marcham, se reconstrói e se reorganiza, suas constituições vão consagrar esses direitos. direitos, o mundo infelizmente entra na Guerra Fria e aí os filósofos começam a admitir. É aquilo que eu tenho experimentado hoje, e aqui eu estou trazendo por Celso Lato, porque Ana Arendt não escreveu um livro específico sobre direitos humanos. Mas o grupo Celso Lato faz um apanhado na obra, na integralidade da obra dela, e junta as coisas. É muito interessante, está na indicação da bibliografia, que eu tenho uma bibliografia também, depois vocês acessem. Aqui ela percebeu que o totalitarismo, ela chegou à conclusão que ela está comendo de tudo é possível. Que não tem direito, que não tem coisa nenhuma que nos garanta. Nem de tudo é possível. E aí ela vai lembrar, né? Ela vai colocar, olha como essas coisas são, ela vai aprender como filósofa, pensador. Desde o século XVIII, os direitos humanos, olha o que ela coloca, ela, né, de primeira geração, os direitos civis e políticos, de garantia de grupo individualista, protege o indivíduo, voltados para tutelar a diferença entre Estado e sociedade, ou melhor, Estado e sociedade, e impedir a dissolução do indivíduo no todo. É o contrário que acontecia na Grécia, que garantia o indivíduo separando do social. E aí ela vai falar mais, direitos de segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais. E também, quando a gente fala de culturais, também alguns denominam de quarta geração. Tem vários, a gente vai ver um pouco mais para frente. Aqui, ó, o processo de acessão histórica das duas gerações de direitos humanos, que ela considera só duas, são que os direitos de titularidade foi inspirado pela liberdade cosmopolita e universalista do liberalismo socialista. O liberalismo, tanto o liberalismo quanto o socialismo, aspiravam ser um conjunto formal, um conjunto de valores universais. Nesses direitos nasce dessa pretensão à universalidade. O liberalismo quer ser universal só com os direitos civis e o socialismo através dos direitos econômicos e sociais. E aí tem um grande problema. E esse é o problema é que quando se faz o socialismo real, esquece dos direitos de primeira geração. Ou seja, a liberdade é colocada. Na experiência do sistema real. É da análise de expressão. Cidadania é o direito de ter direitos. A análise coloca muito bem essa questão da necessidade de cidadania é construir, é lutar. É o direito de pertencer a uma comunidade política. Direito de ter direitos. Que passa? E ela vai aprender assim o tema global, principalmente observando o que? Justamente o que aconteceu com aqueles que foram para campos de concentração, que aconteceu com as pessoas que não pertenciam a nenhuma comunidade mais. Pode passar? A análise vai colocar uma coisa muito importante, o direito de resistência à opressão, através da desobediência civil. E ela cita, vai citar Gandhi como exemplo, por exemplo, é importante que você. A violência foi tão grande na Segunda Guerra que a gente tem que estabelecer outros métodos de solução de conflitos, que seja a violência. A desobediência civil é uma saída. Ela não teria capacitado, não era anarquista, não era isso. Mas estava lá. E o direito de informação? Fica por alguns exemplos como direito de quarta geração. Aqui mais um dos principais formuladores da ideia de cidadania, do conceito, chamado Estatuto de Cidadania, um inglês chamado Marshall, que parte, a conceituação dele de cidadania é muito parecida com a da Ana Arendt, que tem três elementos constitutivos, direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Ele reconhece, dentro de um sistema capitalista, a possibilidade de todos existirem. Ele fala da Inglaterra pós-guerra, né, que vivia um estado de bem-estar social. Só que, a sutileza dele, ele achava que isso era, ele tinha uma coisa evolucionista na cabeça. Que os direitos evoluíram, primeiro, segundo, terceira geração. Daqui não sai, daqui ninguém tira, está tudo bem, não precisa mais do que isso. E essa é a crítica que se faz ao pensamento do Marco. A síntese do brasileiro constitucionalista Paulo Bonamit. Direito à democracia. E ele defende a democracia direta. Ele diz que a tecnologia nos permite hoje que a gente tome deliberação direta, sem representantes. Né? Fica na loteria lá, faz dois dias depois, sabe quem ganhou, onde mora, não sei o quê. Vai lá, tem visto de coisas importantes, vai lá no computador, registra seu voto. É que ele defende o professor Paulo Bonamit. Olha que bonito que ele fala, né? O direito à democracia, à informação, o direito ao pluralismo comporia a quarta geração dos direitos fundamentais, como privilegiando o futuro da cidadania, promovida e promovendo a liberdade de todos os povos, e somente assim tornando legítima e possível a tão temerária globalização política. É um quadrinho, eu acho que se divertiu depois aí, com a definição do professor Paulo Bonamit, de quatro gerações. A última edição do São Paulo Bonamit, que está estirando, ela fala em quinta. É só porque ele desloca a paz, que ele reconhece a importância da paz, ele desloca os direitos de quinta geração. Para ele, o que é direito de quinta geração? A paz. Ele desloca aquilo de terceira e faz um capítulo especial para isso, no canal de família dele. A teoria é crítica a teoria da geração dos direitos do professor Bonamit. Isso eu gostaria de salientar que é importante. Primeiro, a geração pode dar a falsa impressão de que uma substitui a outra. Que eu falei há pouco, que qual é a do socialismo real? Esquecer da primeira geração dos direitos. A segunda é induzir uma ideia de que uma nova geração pode deve ocorrer somente quando a anterior estiver madura. A gente vive num mundo que em países da África, da América Latina, que eles experimentaram de quem tem primeira geração. E o que eu acho mais importante aqui, isso aqui, para a gente, estou vendo aqui, a gente do Ministério Público, pessoas de direito também, é muito importante. Essa teoria da questão de geração de direito contribui para a atribuição de baixa carga de normatividade, ou seja, não deve ser. São leis, mas mais ou menos, baixa carga de normatividade. E, consequentemente, a efetividade dos direitos sociais e econômicos, tido como direito de segunda geração e, portanto, sem prioridade de implementação. É o que se fala de direitos programáticos. Ah, não tem dinheiro, não dá para fazer. Então, essa coisa de geração não só quando tiver dinheiro, são só programáticos. A despeito da Constituição Brasileira, dizer o seguinte, que os direitos fundamentais são autoaplicáveis. Hoje o Ministério Público já tem, não tem como pagar uma cirurgia sofisticada, vai lá no Ministério Público, ingressa uma ação e está tem que pagar. O Ministério vai dar a linha. Passa. Bem, e aqui também, ele fala dos direitos fundamentais são indivíduos. Não tem essa que ficar dividindo. Primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração. Eles são indivíduos e todos têm a mesma força. E aí é o que ele fala. Não se pode citar discursos que o papel do Estado é apenas garantir liberdade básica, mesmo em sete privados, a prestação de direitos sociais e econômicos. Bom, nós temos dois pactos firmados e escritos, melhor dizendo, em 66, sobre direitos civis e políticos e direitos econômicos, sociais e culturais. Direitos, portanto, de segunda e terceira geração. A ONU nada mais faz que explicitar o que já estava na Carta de 48. E ela diz o seguinte, ela só explicita que a subsunção dessa palavra aqui, mas que está dentro do conceito de direitos humanos, os direitos civis, compreende direitos humanos, direitos civis, políticos, econômicos e sociais. Direitos civis, políticos, econômicos e sociais fazem parte do Estatuto dos Direitos Humanos. Vai lá? Aí a declaração de Viena vai afirmar isso. Direitos humanos são universais, indissociáveis, como diz a crítica, indivisíveis. Uma coisa importante, isso de 93, né? Que não se levava muito em consideração essa ideia da gente universalizar, só pensar no mundo ocidental, tem um mundo oriental que é totalmente diferente. Há que ser levado em conta a importância das particularidades nacionais e regionais, bem como a importância dos vários patrimônios históricos, culturais e religiosos. As Nações Unidas reconhecem isso e o que é importante. Essa declaração de Viena vai lá fundar o grupo de pais também, vai, assim, vai trazer. Aí, vai ter historinha que vocês já devem conhecer, né? Mas sim, os direitos humanos, democracia e desenvolvimento são interdependentes. Andando juntos, a gente está falando dos direitos, da energia, democracia e direitos humanos. São direitos interdependentes. E reforçam-se mutuamente. Em 95, os Estados Unidos decidiram que a organização deveria organizar todos os seus esforços e energias em direção a todos os espaços. Isso aqui é a coisa mais interessante. Vocês vão ter que ler com calma, mas é o futuro. O que vai acontecer? Se discute hoje academicamente, parece uma coisa totalmente etérea, uma utopia, mas o fato é que essas coisas já estão acontecendo. Que é a cidadania global e a democracia cosmopolita. Olha só, partindo da constatação que a sociedade, né, não se contribui historicamente a participação econômica e social, a sociedade política não é simples efeito da economia. Levou os teóricos da cidadania pós-nacional a manter o conceito de cidadania no interior de uma concepção política vinculada aos direitos humanos. Ou seja, a única coisa que é universal são os direitos humanos. É aí que a gente vai ancorar a cidadania. E mais, com essa questão do crescimento da soberania dos Estados nacionais decorrente da globalização, tem umas ideias para a gente sair disso. A ideia do contrato de cidadania. Segundo a qual os bens cidadãos seriam concedidos a estrangeiros que guardariam sua própria cultura, mas que comprometeriam a aderir aos valores democráticos e às legislações nacionais de proteção dos direitos humanos. O Habermas vai chamar a mesma coisa de patriotismo constitucional. Então, seria necessário dissociar a nação, lugar de afetividade, ao mesmo tempo que tem afetividade, dissociar da ideia de Estado, que é o lugar da lei. A lei eu posso escolher. Eu posso compartilhar valores com outras pessoas. A ideia de separar o Estado Nacional como uma submissão extracultural da participação cívica e política fundada no que? Na razão e nos direitos humanos. O patriotismo não estaria mais ligado à noção enquanto dimensão cultural histórica particular. Quem vai para a guerra hoje de defender o seu país? Né? Assim, a questão que é bom. Os brasileiros vão criar para ganhar a cidadania ou latinos, qualquer outro mundo irá. Os principais, olha só, quem percebe antes de. Porque tinha ideia de que o valor do socialismo era universal, os trabalhadores eram unidos, né? Iam fazer a revolução. Mas quem percebe a importância da universalidade é o capital. O capital adquire a consciência internacional, em primeiro lugar. É ele que vai globalizar os interesses da elite dominante, construindo perspectivas não territoriais, extranacionais. Mentalidade da elite se desterritorializou. E um dos objetivos desses atores que trabalham em uma cidadania global na democracia cosmopolita é estar participando. Atores não estatais, né? De entidades não de trans, entidades transnacionais que assegurem operações dessas forças. Desculpa, muita pressa, vamos respirar. Os principais organizadores não estatais, transnacionais, é a figura lógica que regula a operação de forças transnacionais do mercado. O que quer dizer isso? Um dos importantes cenários desse confronto tem sido o sistema da ONU, suas conferências globais, onde essas associações civis de interesses transnacionais têm tido participação. Hoje, a organização como a Anistia Internacional, o bem visto, tem mais poder do que muitos, a maioria dos países. E elas apontam gente no mundo inteiro. Resumindo aqui, o Terry Hell diz o seguinte: três reações para a criação de um nível de deveres. De um nível de direitos e deveres ligado a uma cidadania nacional. Eu falo, pô, você viaja, mas olha, preste atenção, essas três razões. Primeiro, condições atuais de completa independência que impossibilita aos cidadãos o controle de suas vidas individuais e coletivas, confiando apenas nos dispositivos democráticos nacionais. Ou seja, a gente não dá mais para a gente chegar e o presidente da República, do Congresso Nacional, de qualquer país, não pode aumentar a aposentadoria, ampliar os direitos sociais, porque isso vai ter impacto na economia. Nós vivemos por exemplo, o Brasil ganha a classificação de país de grau de investimento. Tem um grupo internacional, que não é estatal, que fala que um país X é bom para investir, o B e o A não é. Duas dessas agências faliram. São tão boas em avaliar se o país é viável ou não, que os bancos que elas pretendiam falir, não vi. Né? Segundo, essas organizações internacionais criadas para administrar o mundo do país independente apresentam um déficit democrático. Ou seja, quem participa dessa OCDE, FMI, Banco Mundial, é escolhido por quem? Democraticamente? O Estado soberano não pode mais significar que é a única comunidade moral relevante no mundo, quando a incidência de fenômenos transnacionais nocivos continua a intensificar juntamente com a crescente independência. Por ocasião disso, eu sei que o tempo está estourando, mas vale a pena ouvir de uma maneira mais compreensiva do que eu estou falando o que o Zé Saramago diz.
Todos os discursos são excelentes, mas uma coisa não se discute. Não se discute a democracia. A democracia está aí, como se fosse uma espécie de santa no altar de quem já não se tem lágrimas, mas está aí como uma referência, a democracia. E não se repara que a democracia em que vivemos é uma democracia sequestrada, condicionada, amputada, porque o poder do cidadão, o poder de cada um de nós, limita-se na esfera política, repito, na esfera política, a tirar o governo do que não gosta e a pôr outro que talvez venha a gostar. Nada mais. Mas as grandes decisões são tomadas numa ou outra esfera, e todos sabemos qual é. As grandes organizações financeiras internacionais, os FMIs, a Organização Mundial do Comércio, os bancos mundiais, a OECDE, tudo isso, nenhum desses organismos é democrático. E, portanto, por isso, continuar a falar da democracia, se aqueles que efetivamente governam o mundo não são elegidos e eleitos democraticamente pelo povo, quem é que escolhe os representantes dos países nessas organizações? Os partidos povos? Não. De onde está então a democracia?
Perfeito. Justamente isso que eu acabo de falar. Além do mais inteligível e agradável. Vamos voltar aqui, está acabando. Para valer. Andando? Não, aqui agora. É só um último. Vamos voltar aqui. devido a isso, nós já estamos finalizando isso. E para
todos os discursos em função, e eles
adaptam
a
minha
coisa que não se discute. Não se discute a democracia.
Tecnologia não é ótima, a gente não consegue ver isso. Quando que eu poderia atravessar a mão para a forma da disciplina? Bem, passou. Aqui também nós vamos se divertir com a teoria de alguns filósofos e cientistas políticos como imagina essa democracia cosmopolita. Roque, por exemplo, diz que tem que ter um Estado Mundial Federal, qual os Estados Nacionais existentes constituem a unidade da federação. O Habermas diz que o legal é ter a ampliação das estruturas de produção de governança global, com regimes novos, sem governo mundial. E assim, vários termos aí foram medidos pelo Rosenholz, que estão no local. Pode passar? Boa noite. Deixa eu entrar. Bom, para concluir, resumindo o assunto, a gente tem, na verdade, um déficit democrático nos Estados Nacionais e na esfera europeia, decorrente, no primeiro momento, de uma crise de legitimidade. Isso que falava o Sr. Marco. A crise da democracia representativa. E no plano material, da ausência de uma cidadania e de uma democracia substantiva, que cuide de dar todos os direitos humanos que são por natureza individuais, individuais, políticos, sociais, culturais. A implementação dessa realidade, gente, não haverá obviamente sem conflitos, nem as relações humanas. Importa saber como solucionarmos. Devemos saber hoje como implementar a revolução. Não tem que eliminar rapidamente a condenada a ordem dos vincões que vão defender a ordem de novas formas e mais novamente. Diz o Senhor que é fundamental nos preocuparmos com a forma, o meio, o caminho para superar os conflitos. Que a violência se torna legítima. Resta repetir sobre o seu contrário, a não violência, como desligante. A conflitualidade do custeio da atenção criativa tão necessária para as soluções humanas e, portanto, para o reconhecimento da democracia e da cultura de paz. Assim, diferente desse que fizemos em Maquiavel, ganhamos os filhos, não justificam os ganhos, pois os ganhos são tudo. Pois o caminho é a meta, o caminho é a meta. Muito obrigado, gente. Não estou mais chorando, é isso?
Bom, primeiro agradecer a você pela aula. E a sugestão que a gente tem é assim, são 9h passadas, quase 9h30, a gente precisa entregar o MASP, a quem a gente agradece a gentileza de por estarmos aqui, é o nosso parceiro nessa empreitada mensal. E eu sugeriria o seguinte, quem tiver perguntas, questionamentos, sugestões, quiser conversar com o Maurílio, pode mandar um e-mail para comitebasa@wall.com.br e a gente repassa para o doutor Maurílio. Pode ser assim? A gente não tem muita alternativa assim.
Maurílio Maldonado@gmail.com.
Pronto, Maurílio Maldonado. E a sugestão, está registrada. Obrigada, gente. Por favor, enviam a agenda do comitê para agosto, julho, estaremos de molho um pouquinho, preparando o segundo semestre, mas em agosto estaremos aqui de volta. Muito obrigada, boa noite.
Agora eu tenho uma